Expansão das facções aumenta a criminalidade nas cidades do interior. Constatação é do Atlas da Violência 2025 divulgado nesta sexta-feira. A desconcentração da violência letal nas grandes cidades, com a interiorização do crime e o avanço das facções para médias e pequenas cidades do país é destacada pelo Atlas da Violência 2025 Retrato dos Municípios Brasileiros e Dinâmica Regional do Crime Organizado, divulgado nesta sexta-feira, 7. O levantamento foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP. O relatório evidencia dois motivos para esse fenômeno. Em primeiro lugar, as cidades que eram mais violentas há 10 anos conseguiram reduzir a letalidade. Por outro aspecto, em face da interiorização do crime, muitas cidades menores passaram a vivenciar em maior número a violência letal. De acordo com o Atlas, as capitais como Fortaleza, São Luís, Goiânia, Cuiabá e o Distrito Federal registraram reduções superiores a 60% nas taxas de homicídios entre 2013 e 2023. Fato que contrasta com o avanço da criminalidade e das disputas entre facções em municípios médios e interiores, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, que passaram a concentrar episódios de violência antes restritos às metrópoles. Diminuição dos homicídios mesmo com a ampliação territorial das facções criminosas, o levantamento mostra uma continuada redução dos homicídios no país, tendência que se observa desde 2018. Expansão das facções. O relatório indica também que as facções criminosas estão presentes em todas as unidades da federação, mas de maneira desigual. Em alguns estados, a presença de vários grupos alimenta disputas territoriais intensas e letais, como ocorre na Bahia, onde atuam o Comando Vermelho, CV, e o Primeiro Comando da Capital, PCC, em aliança com facções locais, como o Bonde do Maluco e o Comando da Paz. A mesma disputa por território ocorre também em Pernambuco, o estado abriga pelo menos 12 facções em conflito. Elas são responsáveis por impulsionar as altas taxas de homicídios no estado. Já em outras regiões, os conflitos por domínio de território são de baixa intensidade, revelando uma convivência relativamente estável entre grupos rivais. É o caso de São Paulo, onde prevalece uma espécie de pacificação, resultante do domínio de mercados ilegais por uma única e poderosa organização criminosa, o PCC. O mesmo acontece também em Minas Gerais. O estado também abriga diversas facções fragmentadas, mas com menor grau de conflito aberto, e Santa Catarina, cuja atuação do primeiro grupo catarinense, PGC, ocorre em um cenário de violência mais controlada e pontual. Diversidades de estratégias. O Atlas da Violência 2025 também destaca para o que chama de diversidade de estratégias entre os grupos criminosos. Segundo o documento, os grupos criminosos com estruturas mais estáveis e voltadas ao lucro tendem a conter o uso da violência ostensiva, enquanto organizações menores e fragmentadas recorrem com mais frequência a confrontos armados para afirmar poder e manter o controle territorial. Infiltração em atividades lícitas. O levantamento alerta para o fato do crime organizado se infiltrar em atividades produtivas lícitas e na gestão pública. Esse fenômeno, segundo o Atlas, ameaça o Estado democrático de direito, com expansões na política, nas atividades produtivas lícitas e na gestão e contratos das administrações públicas. Essa expansão econômica e institucional das facções, segundo os autores, representa uma das faces mais perigosas do crime organizado contemporâneo. No caminho contrário dessa expansão do crime organizado, o relatório identifica avanços em políticas públicas qualificadas de segurança, que os do documento chamam de revolução invisível na segurança pública. A partir da década de 2010, essa transformação tem englobado cada vez mais estados e municípios, combinando ações preventivas, qualificação policial e o uso de inteligência integrada. Dados de homicídios. Enquanto os municípios grandes, mais de 500 mil habitantes, tiveram, em 2023, taxa média de 23,6 homicídios por 100 mil habitantes, as cidades médias, entre 100 mil e 500 mil habitantes, apresentaram taxa média de 24,2 por 100 mil e as pequenas, até 100 mil habitantes, de 20 homicídios por 100 mil habitantes. Os números mostram que os 20 municípios mais violentos do país possuíam, em média, população de 330 mil habitantes e uma média das taxas de homicídio estimadas de 65,4, o que é quase 3 vezes da média nacional. Por outro lado, a média das taxas de homicídio estimadas no grupo dos 20 municípios com menor letalidade era de 3,8. Portanto, comparando os 20 municípios mais e menos violentos do país, a prevalência de homicídio no primeiro grupo foi 17 vezes maior do que no último grupo, uma diferença maior do que aquela entre a taxa de homicídio do Brasil e da Europa, em que essa relação é de 10,4 vezes. Em 1548, 29,6% dos 5.237 municípios classificados como pequenos não houve nenhum homicídio estimado, registrado ou oculto. Entre os de tamanho médio, foram encontrados 10 com taxas acima de 60 homicídios por 100 mil habitantes. No outro extremo, 51 municípios médios apresentaram taxas menores de 10 homicídios estimados por 100 mil habitantes. Já entre os 46 classificados como grandes, 8 apresentaram taxas abaixo de 10. Operação Contenção Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2025. Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto, Tânia Rego, Agência Brasil. Tânia Rego, Agência Brasil. O Atlas da Violência 2025 traz crítica ao governo do Rio, por causa da Operação Contenção realizada no dia 28 de outubro nos complexos da Penha e do Alemão. A conclusão do relatório descreve que muitos governos continuam a oferecer à sociedade como suposta solução para o enfrentamento ao crime organizado, ações que contribuem negativamente para a segurança pública, como o espetáculo midiático da operação no Complexo do Alemão, alerta. O levantamento trata ainda do custo social da operação que vai muito além da perda de vidas humanas, incluindo a de 4 policiais. Além dos danos materiais e destruição de valores econômicos, com a perda no comércio, transporte, escolas, postos de saúde, e no limite o Rio de Janeiro praticamente parado, as cenas de guerra certamente fizeram aumentar a sensação de insegurança, o que trará reflexos adversos futuros. Cita também que entre os mortos, 39 eram oriundos de outros estados e possivelmente integrantes do CV. Fato esse que chama a atenção para dois pontos. Em primeiro lugar, o trabalho remoto e a integração nacional das maiores redes criminais nos remetem à necessidade urgente de uma ampla integração e interoperabilidade entre as agências do sistema de segurança pública no país. Em segundo, as autoridades devem estar atentas à repercussão que essas mortes podem gerar sobre o mercado criminal e eventuais disputas, sobretudo no Pará, Amazonas, na Bahia, no Ceará e Goiás. Nota da Polícia Militar do Rio de Janeiro à Secretaria de Estado de Polícia Militar, SEPM, informou por meio de nota que, no âmbito da instituição, a corporação atua de maneira ostensiva no perímetro das comunidades e seus acessos e realiza operações planejadas para desmobilizar as facções criminosas e prender seus integrantes. O desafio da Polícia Militar no cenário urbano se reflete em números. Somente este ano, a corporação já prendeu mais de 29 mil pessoas e apreendeu mais de 4.300 adolescentes infratores. Também foram apreendidas mais de 4.200 armas de fogo, dentre estas 695 fuzis. Ainda este ano, a corporação removeu mais de 4.400 quilos de materiais de mais de 3.700 pontos com barricadas nas vias de todo o estado do Rio de Janeiro, acrescentou a SEPM. A nota conclui que Polícia Militar continuará seguirá com investimentos em tecnologia, inteligência e estratégia para combater o crime organizado e prender seus integrantes, buscando elevar a sensação de segurança dos cidadãos fluminenses. Texto alterado às 1h40 da tarde para acréscimo de informação.